Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira dedicado ao Mar Braga, o núcleo da União de Mulheres Alternativa e Resposta de Braga. O Mar lançou muito recentemente a sua agenda feminista para 2025. Este processo de elaboração coube, de certa forma, desta vez ao núcleo de Braga, também um dos motivos para a entrevista ao Mar nesta altura do ano. A apresentação aconteceu por cá, na plataforma cultural da cidade da Soma, uma plataforma muito recente. Este evento aconteceu no passado dia 8 de novembro. Passo a apresentar as minhas três convidadas de hoje, porque, contrariamente ao habitual, temos três e não apenas uma convidada. Alícia Widmann, 31 anos, é ativista feminista, voluntária e associada da UMAR, técnica também do Artemis Mais, um projeto de prevenção primária da violência em contexto escolar da UMAR, e a atuar precisamente no Distrito de Braga, um projeto que de resto falaremos mais à frente nesta nossa conversa. Lia Mendes, 34 anos, ativista feminista, voluntária e associada também da UMAR, e Tatiana Mendes, 42 anos, ativista feminista, voluntária, associada da UMAR e técnica do Artemis. Antes de tudo, é importante esclarecer precisamente os nossos ouvintes sobre aquilo que é a missão da UMAR. Trata-se de uma organização não governamental, não começou agora, longe disso, surgiu já há quase 50 anos, em 1976. Surgiu baseada em que ideais?
Bom, na verdade, logo após o 25 de Abril, em setembro de 1976, um grupo de mulheres não satisfeitas com os direitos, os direitos das mulheres efetivos, juntaram-se e constituíram, na altura, a União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. E, pois bem, desde então têm vindo a lutar pelos direitos das mulheres, promovendo a igualdade de género, reclamando também, entretanto, esta associação como uma associação feminista e bom, vai atuando a diferentes níveis, promovendo ação, uma ação direta junto da própria comunidade, atuando ao nível nacional, através dos diferentes núcleos, e promovendo reflexão em diferentes temas, educação, saúde.
Também, para acrescentar a isto que a Tatiana estava a dizer, a UMAR tem um longo e vastíssimo trabalho na área da violência doméstica em particular. Temos centros de atendimento no Porto e em Lisboa a vítimas de violência, casas de abrigo também, portanto é uma área de atuação muito forte no caso da violência doméstica. Além disso, recentemente também temos um centro de atendimento a vítimas de violência sexual no Porto, é um centro de atendimento especializado e que é dos pouquíssimos do país, só há dois na verdade, um no Porto da UMAR e outro em Lisboa. E, portanto, além desta intervenção, deste acompanhamento de vítimas, outro dos grandes pilares da UMAR, e que a Tatiana referiu, tem a ver com a educação, a prevenção da violência. Portanto, já vai desenvolvendo há muitos anos e de facto, é onde a UMAR sente que deve apostar, digamos, a área da prevenção primária. Mas isso depois também deixarei para falar em particular do Artemis. Mas acho que é um pouco isso. Quer dizer, é um pouco isso. Na verdade, parece que falta dizer tudo, porque a UMAR também vai trabalhando no desenvolvimento de estudos. Por exemplo, anualmente fazemos o Estudo Nacional da Violência no Namoro. Anualmente lançamos os dados das mulheres assassinadas, temos um observatório das mulheres assassinadas precisamente agora em novembro, a 25 de novembro, E o que é que...
Nível da construção das próprias leis, não é?
Exato.
A UMAR também foi uma das organizações responsável pela conquista e pela luta pelo referendo
ao aborto.
Quer dizer, tem vindo a acompanhar desde 1976, há 48 anos, a própria construção da democracia nesta tentativa de reivindicar os direitos humanos das mulheres. Certamente, também temos vindo a crescer enquanto feministas, porque de início não que nos reclamássemos enquanto uma associação feminista, mas mais recentemente podemos afirmar um feminismo de base, um feminismo interseccional e que de alguma forma defende direitos humanos. E creio que é isso que...
Uma estrutura que se vai transformando ao longo do tempo, que acompanha a evolução da sociedade, mas que continua a ser premente.
Isso.
Ou seja, se calhar todas nós gostaríamos que esta associação não tivesse de existir. Podemos dizer, de certa forma, não é?
Idealmente.
Isso seria o ideal. Esta evolução, estes novos desafios que se vão apresentando, os números, quando falávamos aqui nesta questão da violência doméstica em particular, e que vocês acompanham de forma muito, muito concreta, que interpretação é que fazem dos números mais recentes, das notícias mais recentes que temos relacionadas com este tema?
Na verdade... é isso, eu acho que porque ainda há muito por fazer. Nós costumamos dizer que para combater a violência de género temos necessariamente que promover a igualdade de género. Não acontece uma sem outra e daí que também a nossa atuação tem de ser a vários níveis. Não basta apenas ter os direitos na Constituição e que importa, claro, ter, mas também tê-los na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E isso é algo que ainda não acontece. Também por isso, a Lia já comentou, a importância de nós trabalharmos nas escolas, de fazermos este trabalho de prevenção primária, que possibilita que desde cedo possamos assistir a comportamentos e atitudes que promovem o bem-estar de toda a gente. E é esse o nosso, é essa a nossa missão, não é?
Quando falamos de violência no namoro, por exemplo, e dessa atuação que se exige nas próprias escolas, e olhamos para estudos recentes que mostram que os jovens estão mais tolerantes com aquilo que possa ser a violência no namoro, por exemplo, o que é que está a falhar no nosso país para isto estar a acontecer? São perguntas sempre complexas e de difícil resposta, não é?
Porque sim.
Todos nós perguntamos o que é que se passa na nossa sociedade, na realidade, não é?
De novo, há várias coisas a mudar. Por um lado, desde as construções sociais que temos de intimidade, de namoro, até porque se ainda que consigamos viver em relações de intimidade saudáveis ou vá num grau de liberdade necessário, há todo um conjunto de desigualdades de género que é importante combater, porque se ainda hoje em dia assistimos à desigualdade salarial entre homens e mulheres, para não falar de outras, mas havendo esta desigualdade de género, certamente teremos dois pesos diferentes a atribuir a cada género, não é? Isto, obviamente, falando em relações heterossexuais, binárias, portanto, olhando apenas neste sentido, mas obviamente ao nível daquilo que são as nossas ideias acerca das relações de namoro, é importante mudar, mas também concretamente nas desigualdades existentes entre as pessoas, porque isso também possibilita que umas estejam numa situação de poder que possibilita o uso desse poder para chegar em seu benefício. E, portanto, isso, desde logo, impede que as relações partam numa situação de igualdade.
E é muito interessante perceber, por exemplo, no caso de pessoas jovens, adolescentes, como nas suas relações, seja relações de namoro, seja relações até de amizade, normaliza-se, por exemplo, os ciúmes. E os ciúmes como sendo algo positivo numa relação. E percebemos como isso é algo que vem sendo normalizado desde muito cedo e promovido, não é? E como isso coloca as pessoas em situações difíceis nas relações e dessa forma se calhar normalizam o controlo, por exemplo, seja o controlo da roupa que utilizam, seja o controlo das suas ações. Há aqui uma série de comportamentos e de atitudes que têm de ser refletidas o ideal é desde logo, não é? Desde muito cedo, para que estes comportamentos não se reproduzam.
Há uma responsabilidade em casa, mas há também uma responsabilidade nas escolas, que nos dias que correm, e tendo em conta aquilo que são as mais recentes declarações do atual governo e do Ministro da Educação, há aqui o risco quase de retirarmos aquilo que era uma disciplina que, no fundo, trabalhava também estes temas, uhum. e retirarmos isto da educação das crianças e jovens é um retrocesso.
Sem dúvida.
Completamente.
Não podemos deixar só para as famílias exclusivamente a hipótese ou a possibilidade de ser lá que vão discutir estes temas, não é? A escola tem esse papel fundamental.
Ou para as redes sociais, pelos acessos que vão tendo, não é? É importante a escola acessar de uma forma democrática todas as crianças e jovens que estão ali e trazendo uma informação fiável, uma reflexão também a partir daquilo que trazem. Enfim, acho que isso é primordial, assim, claro, até para a redução dos números, né?
Mas aquilo que é também o trabalho da UMAR tem ido nesse sentido de passar também pelas escolas, ou seja, não é de substituir aquilo que deveria acontecer provavelmente na educação, mas pode ser aqui, podia ser usado mais como um complemento. A vossa missão também tem sido essencial nas escolas. Como é que funciona este processo de chegada às escolas? Mais concretamente, se falarmos aqui do projeto de prevenção primária da violência em contexto escolar da UMAR, a Alícia é que está, portanto, no fundo responsável por esta área. Alícia, o que é feito exatamente nas escolas? O que é que vocês procuram? Como é que se fixam a atenção dos mais novos para estas problemáticas? Como é que também vos aceitam nesse panorama?
Bom, o programa de prevenção primária da UMAR já existe há muitos anos, há 20 anos. O Artemis em si há 10 anos, esse ano a gente celebra os 10 anos do projeto. É um projeto que está a ser implementado atualmente aqui em Braga, mas não só, também no Porto, em Coimbra, na região autônoma da Madeira. E é isso. Aqui em Braga sou eu e a Tatiana, enquanto técnicas, mas contamos com muitos apoios da Lia, de várias outras companheiras do núcleo, porque as demandas também são muitas. Mas, e porque o gosto é imenso em trabalhar isso, mas a ideia é a gente estar nas escolas, principalmente nosso objetivo principal é estar com estudantes de todos os níveis, de todos os anos, né, do ensino. Sim, é, desde pré-escolar até o profissional, o secundário, trabalhando temas que giram em torno da prevenção primária da violência de gênero e da promoção da igualdade de gênero e dos direitos humanos, basicamente. Mas a gente, para captar a atenção dessas crianças e jovens, a gente tenta trabalhar sobre aquilo que lhes toca, aquilo que lhes interessa. Então, a gente sempre dialoga, conversa, e tenta ir por onde querem ir. E a arte também é uma grande aliada da gente, não só no desenvolvimento das sessões, mas também no produto final, que a gente chama, que é aquilo que a gente apresenta no final do ano letivo para outras turmas.
É um processo contínuo. Como é que funciona esta ligação? Há uma regularidade naquilo que é a vossa atividade com este público?
Sim. A ideia é a gente continuar durante 3 anos com cada grupo, justamente para tornar a prevenção eficaz. A gente faz, sim, ações de sensibilização, ações mais pontuais, até para dar conta da demanda que chega até a gente. Mas a ideia da continuidade, da criação de um vínculo, da criação de uma relação de confiança, permite um terreno, uma atmosfera, um ambiente para as partilhas, para as dúvidas. Como os temas também são muito relacionados, a gente consegue em cada momento trabalhar um tema. Bom, vamos começar pelos direitos das crianças, ok. No ano seguinte a gente fala sobre os estereótipos de gênero, como isso afeta então a igualdade, a liberdade, as desigualdades de gênero, enfim, fazendo uma sequência das atividades. A proposta mesmo é a gente continuar com as turmas.
E há uma grande abertura por parte dos estabelecimentos de ensino naquilo que é este trabalho. Acredito que existam sempre pessoas mais motivadas para isso, não é? Esse contacto é natural e frequente?
Sim, se por um lado eu acho que a gente tem pessoas com as quais a gente trabalha já há muitos anos, por outro, a gente sempre tem novos contatos também, novos docentes que chegam até nós e pedem ou querem saber mais do programa de prevenção, de que formas a gente pode articular. Infelizmente, somos poucas, somos duas, e a gente tem um limite de turmas por ano letivo. Mas, de toda forma, a gente tenta dar alguma resposta. Mas, sim, tanto relações que vão sendo mantidas ao longo do tempo e quanto novas relações acontecem.
E é bastante visível a evolução do conhecimento destas crianças e jovens sobre os direitos das mulheres, sobre igualdade de género? É quantificável isso? É evidente?
Eu, na verdade... Espero e acredito que sim, de alguma forma, né? As sementes vão sendo plantadas. Mas agora eu acabo de lembrar de um exemplo também de uma turma que, após algumas sessões falando sobre os estereótipos nas profissões, veio uma aluna minha, Alícia, a maioria dos motoristas de autocarro são homens, não há mulheres. E eu achei aquilo incrível, porque ela conseguiu aplicar essa observação que surgiu ali num contexto da escola, mas no dia a dia dela. Também teve a gente estava a falar sobre publicidade, a representatividade na publicidade, e uma aluna minha falou, nas fraldas não tem bebês negros. Eu não percebi isso, e também foi, ela foi ao mercado, reparou, ao supermercado, né, acho que falam aqui, e ela reparou essa falta de pessoas na...
De representação.
De representação. Enfim, eu acho que a gente vai vendo esses resultados em pequenas atitudes, pequenas falas, assim, isso, claro que a gente faz também uma avaliação com docentes, com as próprias crianças e jovens, mas eu acho que isso que trazem assim de forma espontânea é...
Não, é certamente lindo. Estas crianças e jovens que têm estado no Artemis terão uma reflexão ou uma lente, uma nova lente para ver o mundo e para ver como é que a sociedade funciona. E nisso, certamente, o Artemis mais tem contribuído. Pronto, como a Alicia disse, nós somos poucas. São poucas as turmas que podemos agarrar, tendo em conta o número de escolas e turmas existentes, não é? Gostaríamos que fosse que fôssemos mais para, uhum. para podermos estender esta prevenção primária e até porque é isso, tal como a Alicia disse, as solicitações são várias
De diferentes pontos do Distrito de Braga?
De diferentes uhum. pontos.
Vocês trabalham atualmente em diferentes concelhos?
Sim, sim, uhum. nós estamos em Vila Verde, estamos em Guimarães, estamos aqui em Braga, mais algum concelho? Agora que me esteja uhum. A escapar.
Sim, mas são diferentes concelhos dispersos pelo distrito.
Sim, sim, e gostaríamos de alargar até uhum. pelo próprio distrito, para claro. Já, lá está, somos duas, vivemos em Braga e temos que conciliar, articular todas as turmas que temos nas diferentes escolas.
Uhum. Mais apoios, nomeadamente do Estado, poderiam ajudar a resolver esta questão, não é?
Sim,
ou das próprias autarquias.
Um apoio efetivo do Estado ou autárquico era importante para podermos alargar, uhum. ampliar.
Mas já surgiram contactos nesse sentido? Apoio por parte dos municípios, seja por iniciativa da UMAR à procura desse apoio ou a falta de receptividade dos municípios?
Nós
é
fazemos
evidente?
Também. Nós fazemo-lo com alguma constância e regularidade, uhum. Tentar conseguir este apoio para chegar a mais turmas e não só, respondendo às solicitações, porque para além das turmas que temos, temos esta ação a diferentes níveis, através da formação de docentes,
assistentes operacionais,
promovendo ações de sensibilização na comunidade em geral, mas também respondendo aqui ou acolá nas escolas que querem ter o projeto Artemis Mais e não conseguem, e então promovemos alguma ação de sensibilização, seja de violência, sobre violência no namoro, seja sobre igualdade de género, seja sobre linguagem inclusiva. Portanto, vamos tentando responder para que, de facto, esta prevenção primária seja eficaz, porque se crianças e jovens até começam a ter comportamentos e atitudes saudáveis, mas chegam a casa ou chegam a determinados contextos, seja de lazer, seja de desporto, seja, quer dizer, o que for, estão constantemente a ter obstáculos a essa igualdade que se pretende, quer dizer, não vale de muito. Por isso daí também o nosso trabalho a diferentes níveis. Já não sei muito bem...
Eu estava a falar na questão dos apoios, porque mais financiamento significava mais pessoas para conseguirem trabalhar estas mensagens junto deste público. Há aqui um contexto que não é incluído, pelo menos pelo que eu percebi, que é o contexto universitário, ou se não estou em erro, não há, é mais difícil chegar com uma, no fundo, termos aqui uma regularidade naquilo que é o contacto com jovens estudantes universitários neste contexto, não é?
Nós estamos naquilo que é considerada a escolaridade
obrigatória.
Uhum. Mas já respondemos e já fizemos ações de sensibilização junto da universidade, uhum. da Universidade de Minho em concreto, mas até de outras faculdades e universidades. Já temos tentado e estado, não, uhum. Já aconteceu, naquilo que é a escolaridade obrigatória. E daquilo que é a defesa de uma disciplina, porque nós defendemos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e é nesse âmbito que muitas vezes temos atuado, portanto, na própria disciplina de cidadania e desenvolvimento, quando há essa disciplina, mas passando para o secundário ou no primeiro ciclo, de uma forma mais transversal, não é? Transdisciplinar, temos estado a acompanhar algumas turmas. Na universidade, o trabalho tem de ser distinto, não é? Mas sim, vamos sempre que podemos, também estamos com esse público.
Exato. Falemos agora da agenda da UMAR para 2025, que foi revelada muito recentemente. Em que é que consiste exatamente esta agenda? Não é apenas uma agenda para anotarmos os nossos compromissos, não é verdade?
Exatamente. Então, anualmente a UMAR lança agendas feministas, não é? Constrói uma agenda e faz o lançamento, porque é uma forma que também encontramos de partilhar as nossas lutas e muitas vezes de visibilizar temas que nem sempre estão em cima da mesa. Mas claro que também é uma forma, sendo a UMAR uma associação feminista sem fins lucrativos, é uma forma de podermos angariar fundos e continuar o nosso trabalho nos diferentes núcleos. Este ano, de facto, o núcleo da UMAR Braga já tinha esta vontade há algum tempo. Finalmente conseguimos trazer para nós este desafio e podemos dizer que é um projeto muito especial. Criar e trabalhar na agenda foram muitos sentimentos misturados, foi muito convívio, muita alegria, mas também muitos desafios e muitas dúvidas e culpas, porque neste objeto, que é de facto um objeto físico, quisemos tentar trazer algumas reflexões. E isso às vezes obriga-nos a tomar decisões sobre o rumo que queremos dar, aqui no caso ao tema, não é? Que quisemos definir para ter um fio condutor. Então não foi nada fácil arrancar quando nos começamos a reunir. E a nossa dúvida era precisamente essa: como é que nós vamos concretizar as nossas ideias, que reflexões é que vamos trazer, será que vamos ter espaço e tempo? E percebemos logo que não íamos ter o espaço todo nem o tempo todo, porque é um objeto que tem um limite, e portanto tivemos de tomar muitas decisões e sabemos que muita coisa ficou de fora, mas tínhamos certezas que queríamos que trazer esta ideia de uma ação coletiva, dos feminismos de base interseccional que nos iriam guiar, mas mantinha-se a dúvida como é que íamos fazê-lo, e por isso acabamos por pensar a agenda enquanto objeto que organiza o nosso tempo, é um facto, e por isso o tempo ia orientar a nossa aventura e os nossos corpos, e por isso trouxemos estes dois grandes temas para a agenda, corpos e tempos, como construções sociais que se articulam. E por isso, no fundo, entre janeiro e novembro, assim como se fossem dois atos, escrevemos sobre corpos trans, trabalho sexual, corpos que migram, corpos objeto, corpos com deficiência, maternidade, idadismo, trabalho invisível, saúde mental, direito ao lazer e ao ócio e sobre as raízes históricas da opressão de género. No final, no mês de dezembro, falamos sobre a importância da memória e da construção de redes, tentando que, ou desafiando quem lê a agir, numa espécie de um terceiro ato que fica em aberto. E, no fundo, este é um resumo da agenda. Os textos foram escritos por pessoas do nosso núcleo, de Braga, mas também convidamos pessoas da UMAR e de fora da UMAR para contribuir. A maioria dos textos, se não todos, foram escritos a várias mãos, e acho que em relação à agenda, não sei se alguma coisa queiram acrescentar, mas é um bocadinho isto. Ah, desculpem, mas importa também dizer que o design da agenda
fazer essa questão
ficou, a nossa companheira Marta Calejo, que é designer, fez o design gráfico e as ilustrações dos meses. Depois a Maria Cabral, que é outra companheira, fez o desenho da capa.
Eu só me lembrei de algumas das autoras também que trouxemos para no fundo que servem como referências
no
nosso dia-a-dia. Estou-me a lembrar da Capicua, da Sara Barros Leitão, da Maria Teresa Horta, da Cláudia
Sampaio, Bia Ferreira.
Da Bia Ferreira, das Três Marias, nas novas cartas portuguesas.
A própria Redoma.
Uhum.
As próprias Redoma, que convidamos também
para o evento de lançamento.
É, no fundo, eu estava pensando sobre, fazendo essa retrospectiva assim na cabeça, e eu acho que o resultado dessa agenda física não foi só de um trabalho de junho, julho, até agora, é trabalho de muitos anos, de muito tempo, de uma rede também criada entre a gente, as companheiras da Umar, de fora da Umar, enfim, é um trabalho muito maior, que se torna mais sólido e que proporciona a gente também estar fazendo isso, né? Não sabia que ia ser um desafio tão grande.
Esta agenda tem, para quem a quiser adquirir, como é que pode fazer?
Idealmente, contactar-nos pode ser através das redes sociais, por exemplo, o Instagram, procurar o Mar Braga, ou através de e-mail, umarbraga@gmail.com, e se nos contactarem dessa forma, nós responderemos com certeza a explicar tudo direitinho.
Ao pesquisar o site da Umar, encontrei também uma iniciativa, a Solidariedade Online, é uma das várias que vocês apresentam. Consiste exatamente no quê?
Na verdade, esse é um projeto que esteve em realização, entretanto terminou, mas no fundo era um projeto ao nível internacional que, juntamente com outras organizações, tentavam perceber como a própria organização se deve, ou, passando a expressão, se deve organizar, e no fundo também uma das suas atividades seria concretizar esta forma de conseguir ter mais donativos, mas sabemos que este é um site que também é temporário. Teremos novidades acerca de novas, um novo domínio, uma nova página da Umar em breve.
Falando num de outros temas que entra em destaque também neste mês de novembro, à semelhança de anos anteriores, o núcleo da Umar desafiou instituições do distrito, empresas e não só, a vestirem as suas fachadas com faixas pretas numa ação simbólica de repúdio, luto e resistência pelos femicídios e manifestações de violência contra as mulheres no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Esta iniciativa acaba por ser mais visível. É fácil também esta receptividade de quem vocês contactam, no sentido de alguma forma tentar transmitir precisamente esta mensagem?
Nós desde 2019, temos feito esta campanha de luta em luta, e o número de respostas tem sido grande ao longo dos anos, consistente. Gostaríamos que mais instituições públicas e privadas aderissem, certamente, porque consideramos esta visibilidade, não é? por todas as pessoas, daquilo que deve ser o repúdio a todas as formas de violência contra as mulheres, um sinal da forma como esta violência também consiste, não é? Em que é que consiste? Ela é uma violência estrutural. Não é apenas uma violência
direta
uhum. entre interpessoal, não é? Entre pessoas. E saber que as instituições, de alguma forma, se colocam repudiando ou repudiam, de facto, esta violência, é um dos passos para o combate. Claro que depois isto terá certamente de se alargar a outros níveis, mas esta é uma ação que nós consideramos importante para além de estarmos na rua nesse dia.
Uhum. Mas também acho que é interessante dizer que, de facto, nós ficamos bastante satisfeitas que as entidades adiram a esta ação, mas também sabemos que o trabalho não pode ser só esse. E às vezes...
Importa saber o que se passa dentro da janela, onde é colocada a faixa.
Exatamente. e percebemos que nem sempre as coisas correm muito bem dentro, não é?
Uhum.
E portanto, quem sabe, às vezes uma instituição aderir repudiando é positivo, e se calhar pode ser que isso faça com que pessoas que trabalhem nessa instituição ou que frequentem sintam que se calhar é preciso fazer alguma coisa lá dentro também. E se isso acontecer, já estamos a fazer mais alguma uhum. coisa do que
um
só...
Um incentivo para a reflexão conjunta, não é?
Esperamos que sim, esperamos que isso aconteça. Pelo uhum. menos acho que é um objetivo.
Sim, eu acho que já aconteceu de resto.
Sim, achamos que sim, mas era importante que continuasse.
Claro,
e daí que nós queiramos continuar a fazer esta ação uhum. para todos os anos isto...
Ainda no tema da violência doméstica, olhando para os dados de 2023, os 2024 serão conhecidos provavelmente em janeiro, como tem acontecido, penso eu.
Novembro. Os primeiros dados são lançados em novembro.
Ou seja, este mês isto já vai acontecer.
Sim, é claro que novembro, não sendo o último mês do ano, depois só em janeiro podemos uhum. dar dados reais daquele que foi o ano anterior, o ano uhum. passado. Mas sim, em breve
serão divulgados.
Irão conhecer os dados do OMA.
Olhando para 2023, sabemos que foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, por exemplo, 1.296 pessoas em 2023, 50,8% mulheres, 47,5% crianças, 1,7% homens. Estes dados, estas percentagens, evidenciam bem quem é que são as principais vítimas de violência doméstica em Portugal.
Quer dizer, não tem mudado muito. Sabemos que o facto do crime de violência doméstica ter sido tornado público,
crime público.
Foi importante para o reconhecimento e a censura social desta violência, mas certamente a inconsistência também naquilo que pode ser o combate institucional à violência doméstica, à violência de género, pode implicar que estes números também não se alterem significativamente, e também daí a necessidade de continuarmos a combater a violência de género e lá está, a promover a igualdade de género.
Uhum. O atual governo anunciou recentemente algumas medidas direcionadas precisamente para as vítimas de violência doméstica, nomeadamente mais apoios financeiros para as estruturas, mas, por exemplo, uma organização não governamental como a UMAR, como no início desta conversa dizia a Lia, tem dois centros, um no Porto e outro em Lisboa, de uma resposta que na realidade não é dada pelo Estado Central e que a existir parte precisamente de estruturas como a vossa.
Uhum. Sim, de resto, tanto o Centro de Atendimento do Porto como o de Lisboa são assegurados pela Segurança Social, precisamente porque os governos esperam as respostas, não são dadas pelo Estado nesse sentido, não é? E, portanto, associações como a Almar garantem desta forma que há resposta para as mulheres. Mas ainda assim não é suficiente. E percebemos, por exemplo, é muito concreto em relação aos centros de atendimento para vítimas de violência sexual, o facto de só existirem dois no país especializados, não é? E no caso da UMAR, pelo menos no caso da UMAR, o centro do Porto é assegurado por financiamentos
comunitários que portanto têm fim, não é?
Exatamente. Estamos sempre nesta lógica de o projeto vai acabar temos de dar continuidade, porque tem de haver uma resposta para isto, e segundo porque tem de mulheres que estão neste momento a ser acompanhadas não vão ficar sem acompanhamento. E portanto esta é uma reivindicação da UMAR. É sufocante ficarmos sempre nesta lógica de trabalho e de incerteza, sobretudo porque é isso, estamos a falar de atendimento a vítimas sobreviventes de violências, não é? De género.
Sim, e também importa dizer que muitas vezes aquilo que o apoio que há para estas organizações que respondem a uma responsabilidade que deve ser do Estado, falo sempre de forma precária. E esta também são outras lutas que temos de ter presente, porque o que nós percebemos, para além de ser normalmente estarmos a falar de trabalhadoras, estamos a falar de trabalhadoras em situações muitas vezes precárias. E, portanto, há aqui também muito trabalho e muitas lutas a fazer.
Não sei se alguma de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Falaríamos agora também daquilo que é precisamente para quem nos está a ouvir e que de alguma forma tenha sofrido algum tipo de violência, como é que pode fazer para pedir ajuda?
No caso aqui em Braga, estamos a construir uma resposta de atendimento a mulheres vítimas. Por isso, creio que muito em breve vamos ter essa resposta, esse início de resposta, porque estamos a tentar, estamos a concretizar esta possibilidade. Portanto, alguma questão que surja, podem novamente enviar-nos e-mail para umarbraga@gmail.com. ou contactar-nos através das nossas redes sociais, porque fazemos sempre o devido encaminhamento, seja para estruturas da UMAR, seja para outras que existem aqui, não é?
A rede de apoio a vítimas,
exatamente.
Local.
Por isso, é a forma que
esperamos temos. Essas novidades para breve. E quem quiser ajudar a UMAR, como é que pode fazer também? Pelas mesmas vias.
Exatamente. Exato. No fundo, há várias formas de apoiar o mar. Podem tornar-se pessoas voluntárias. Há muito trabalho que temos de fazer nos nossos ativismos do dia-a-dia. E quem tiver esse interesse será bem recebido ou recebida, no caso. Podem contribuir com donativos, mas lá está, entrem em contacto connosco.
Há pouco não perguntei, mas a agenda tem, qual é o custo associado a esta agenda?
Ora bem, é um donativo de 10 euros, E novamente é entrar em contacto connosco para mais detalhes.
Quanto
nós
mais
temos...
repetirem
exato, entrem em contacto
publicidade connosco. Publicidade gratuita, aproveitem.
É sempre a possibilidade de se tornar associada também.
Sim, exato. Sim. Sim.
Dá o mar.
Exatamente. Mas ainda em relação às agendas, nós estarão connosco na nossa sede, nós temos aqui um espaço. Por isso depois podemos entregar em mãos, se for o caso, é isso, falar connosco.
Muito bem, quero então agradecer à Alicia, à Lia e à Tatiana da Umar Braga, foi uma conversa muito interessante, muito importante para termos também e para todos nós enquanto sociedade refletirmos sobre estas questões que são determinantes e que nos devem de facto preocupar a todas. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada.
Votos de um excelente trabalho e a Rumo está cá também com certeza para vos ajudar sempre que possível. Obrigada, estamos de volta na próxima semana com mais um convidado ou convidada. Até lá.